Começando as inscrições de sustentação oral, tenho um pedido de preferência já deferido pela desembargadora presidente da sessão. É o 1 da ordem, ele está com o microfone, é o 1 da ordem. É o processo 16, dígito 47, 16, dígito 47, o relator é o desembargador Laerte Neves de Souza. Sustentação oral pela reclamante recorrente, pelo reclamante recorrente, advogada Tássia de Oliveira Costa. E sustentação oral pela reclamada recorrente, o advogado Leci Júnior de Andrade Araújo. É 1 da ordem, processo 16, dígito 47.
Ilustríssimo desembargador, desembargador presidente da sessão, ilustríssimos desembargadores, emérito representante do Ministério Público, autoridades e servidores presentes, colegas advogados, bom dia. A sentença de primeiro grau merece ser reformada pelos motivos que passo a explicar. Primeiramente, em relação à multa do artigo 477, parágrafo 8º, esclarece que, a despeito do pagamento das verbas decisórias terem ocorrido 6 dias após a comunicação da demissão do recorrente, do reclamante, a homologação e entrega da documentação só ocorreu 6 meses após essa data. Verifica-se que essa obrigação do empregador, ela se dá a partir do momento da rescisão contratual e que não ocorreu o fim do prazo do contrato de trabalho. Os depósitos na conta vinculada de FGTS e habilitação de seguro-desemprego, se assim fizer jus o trabalhador, foram comprometidos pelo atraso na entrega da documentação da extinção contratual. Desta forma, como a entrega ocorreu fora do prazo previsto no 477, parágrafo 6º, requer a reforma da sentença neste ponto. Do dano moral. Analisando agora o dano moral sofrido pelo reclamante, cabe, antes de mais nada, apresentar a postagem na rede social realizada pelo senhor Fernando Amorim, coordenador do curso de Direito da FEJAL, no momento em que o reclamante fora demitido. Abre aspas. O indivíduo é demitido por ser um péssimo profissional. Finalmente, recusa-se a assinar a demissão e sai dizendo que não tinha medo de que tomasse meu lugar. Pobres alunos, aqui vão as respostas. 1. Garanto que sei do que faço e não tenho medo de que ninguém me substitua, pois ninguém é insubstituível. 2. Posso até ser substituído, mas jamais por alguém cuja incompetência só não é maior do que a falta de lucidez e sensatez. Esse senhor deveria respeitar a distância em livros que nos separa. Era só o que me faltava. Felizes aqueles que são livres de alguém que comprometeria a sua formação. Missão cumprida. Incompetência é mesmo a erva daninha. Ainda bem que expurgamos velhas práticas e antigos vícios. Por esse senhor, só digo uma coisa. Para esse senhor, só digo uma coisa. Perdão. Deveria ter estudado enquanto pôde. Nunca fez. Iludiu-se, achando ser o que jamais poderia ter sido, professor. Alega reclamada que a postagem era genérica, um desabafo, e que não fazia referência a nenhum professor em particular, muito menos ao reclamante. No entanto, percebe-se que em diversos momentos há uma individualização da pessoa. Quando é dito, o indivíduo, o termo de maior particularização não poderia haver. Ao afirmar que recusa-se a assinar a demissão, denota-se nesse trecho uma limitação de um professor demitido naquele momento, recentemente, né, em Maceió. Pelo que constou da instrução processual, esse foi o único professor demitido naquele instante. Utiliza-se a expressão para definir idade também, ao dizer o senhor, este senhor, e para este senhor digo apenas uma coisa. No texto publicado, a forma cortante das palavras são utilizadas e a satisfação do autor ao publicar se pronuncia a respeito da demissão de um dos seus professores. É gritante. Impossível enxergar outra finalidade para a divulgação do conteúdo que não há de diminuir e verdadeiramente humilhar um colega de trabalho, que neste caso é seu subordinado. A atitude foi atroz, após 30 anos de docência. Foi de forma brutal escolhida pelo agente para encerrar uma carreira de mais de 30 anos na instituição. Em determinado trecho da publicação da postagem, vangloria-se o agente da recorrida por ter sua missão cumprida, em tom de ampla satisfação, mesmo tom de orgulho empregado para discorrer sua superioridade intelectual. Pois bem, naquele mesmo dia da publicação e nos dias seguintes, seguiram seus familiares, amigos, colegas de trabalho, ex-alunos e alunos, entrando em contato com o reclamante a fim de prestar-lhe apoio, devido à exposição exacerbada que sofrera. O apoio que acabou por constrangê-lo ainda mais, por conta justamente dessa exposição. Prosseguindo na análise do dano moral, a magistrada partiu da premissa de que o autor não mais frequentava o núcleo de prática jurídica, o NPJ, do FEJAL, no momento da sua demissão, seu desligamento. E disse que, pela sua ausência no NPJ, não seria possível identificá-lo como uma pessoa que fora demitida. Ocorre que é comum professores afastarem do NPJ ou de qualquer outro setor da faculdade para que faça cursos de formação ou mesmo a pedido por licença. Então, a não ser que a notícia realmente da demissão fosse divulgada, seria impossível para qualquer outro professor ou funcionário saber da demissão do professor. A homologação do TRCT do recorrente, a qual o post faz menção, ocorreu 4 dias após a divulgação do texto nas redes sociais, ou seja, ao contrário da dedução aplicada pelo juízo. A concretização do término do contrato divulgado, portanto, são contemporâneos, e a homologação são contemporâneas, assim como fala a testemunha, em recusa de assinar a sua demissão no texto, né? De bom alvitre destacar que não se sabe dizer se em meados de fevereiro de 2017 houve algum docente do curso de Direito demitido, palavras do depoimento da preposta. Logo, fácil verificar que as características descritas no caso em apreço se referem ao recorrente. De forma injustificada, que fora injustiçado, e humilhado pela instituição que tanto deu tempo de trabalho e lavou. Quanto às férias. Houve um erro no cálculo do cômputo, pois não foi considerado o funcionário, o reclamante era funcionário da reclamada desde 1985. Portanto, faria jus aos 90 dias de aviso prévio, o que não fora computado. No campo 71, como pode observar, só tem 1/12, foram computados apenas 1/12 no proporcional das férias, quando deveria ter sido 3/12. Essa diferença de 2/12 é o que requer. E a alteração também no campo 68, que indica o terço proporcional. Desta forma, considerando que foi apurado pugna pela reforma da sentença nos pontos proferidos. Obrigada, bom dia.
A palavra, doutor Leci.
Bom dia, doutora Wanda, desembargadora, presidente. Doutor Laé, embargador relator, doutora Eliane, bom dia. Doutora Virginia, representante do Ministério Público. Primeiro, quero agradecer ao doutor Vitor Leal pela deferência de me deixar fazer a sustentação, haja visto que eu tenho instrução na quinta vara e longa. E primeiro, parabenizar ele, que era o pai do dia,
Ah, parabéns.
O neném dele acabou de nascer nessa madrugada. Essa... Mais uma vez, pai, pela terceira vez, de passagem. Pai, já.
Somamos essa palavra linda, doutor Leci.
Pai, mais uma vez.
Filho, é bênção.
Com certeza, um bom pai. Com certeza, um bom pai, pela conduta que eu conheço. É, adentrando ao processo, ao mérito, primeiro, há um pedido de justiça gratuita. E eu fico constrangido em colocar essa questão do pedido de justiça gratuita, haja visto que o reclamante é um procurador de justiça já aposentado, que tem o salário ou a remuneração da sua aposentadoria no valor de R$35.462,27. Portanto, é ilegítimo, no mínimo, esse pedido de justiça gratuita, da forma que foi feito, em grau de recurso, por meio de uma declaração, sem qualquer assinatura. Sem qualquer assinatura. E com a nossa reforma trabalhista, o artigo 790, ele criou, clausurou condições para essa justiça gratuita. Sem querer nos alongar, em nenhum momento dentro deste artigo é plausível a concessão de justiça gratuita ao reclamante. Vamos seguir. Prosseguindo. Com relação às férias, que está aqui quente na cabeça, a instituição, ela dá férias coletivas todo mês de janeiro. Foi dado as férias coletivas ao reclamante no mês de janeiro e foi pago só a proporcionalidade quando da sua dispensa. Com relação à multa do 477, diga-se de passagem, foi feito o depósito da cédula rescisória no prazo legal, só que se levou 6 meses para a assinatura do termo de rescisão. Esses são os fatos. A sentença da doutora Lúcia da 8ª Vara, mesmo me condenando em par, diga-se de passagem, uma obra-prima. Eu, nesses 30 anos, eu já vi sentença de todas as formas, não só desse regional, como de outra justiça, mas, diga-se de passagem, um trabalho brilhante. Brilhante o trabalho da doutora Lúcia, mesmo sendo condenado em parte da decisão. Sobre a questão do dano moral colocado pela outra colega aqui presente, fica bem claro que, em momento algum, a instituição teve qualquer responsabilidade em tais fatos que foram alegados. Diga-se, a postagem que foi feita pelo professor foi na sua rede social pessoal. Tanto é que ele foi testemunha nesse processo. E uma das perguntas que eu fiz foi dizer e perguntar a ele, sem qualquer mácula. Inclusive, ele ficou até receoso com a minha colocação. E eu mandei que o notificasse judicialmente para prestar testemunho. E eu perguntei a ele, o senhor, quando fez tal postagem na sua rede social pessoal, o senhor se referiu ao professor Luciano Chagas? Ele disse, de momento algum, está bem claro lá. Pelo contrário, eu tenho, como um grande professor, tenho grande respeito por ele e sou um admirador do que ele faz, em mesa de audiência. Foi bem claro. Se existem fogueiras de vaidade no mundo acadêmico, no mundo jurídico, que resolvam para lá, não envolvam terceiros. Aí fica aquele, como se diz, aquele desde não dêem dentro e só dá esse tipo de coisa. E eu fiz bem claro, se o senhor se sente como reclamante atingido por uma fala minha numa rede social privada, que me processe por calúnia, por difamação. Que é assim que as pessoas agem. Mas não tentarem modificar uma situação, aspas, para se locupletar de alguma forma financeiramente. E diga-se, está aí os valores recebidos. É inconcebível um operador do direito, por tantos anos, como promotor de justiça, como procurador de justiça, enveredar numa aventura jurídica que foi posta, principalmente com relação ao dano moral colocado. São estas nossas razões. Breve, gastei 5 minutos. Salvo o melhor juiz, doutor Laer.
A palavra, senhor relator.
Doutor Leci, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que, como jogador, eu não procuro fazer obra-prima e não tenho esse dom, infelizmente. Mas eu procuro ser justo. com a devida vênia da doutora Lúcia, que proferiu uma obra-prima, segundo o senhor, mas eu ouso fazer alguns reparos na sentença, que de fato, muito bem elaborada, mas nada é perfeito, a meu ver, como o meu também pode não ser. Então, no tocante ao pedido do autor, no seu recurso, diferença salarial, nós estamos indeferindo, indeferindo, e eu aplico aqui os valores pagos pela empresa e não vejo nenhuma diferença a ser deferida. A multa do 477, nós estamos indeferindo, porque ela foi paga no prazo, mas deferindo a multa convencional pela homologação que foi feita a destempo. Então, estamos deferindo essa multa convencional. Quanto às férias proporcionais, eu estou também aqui fazendo um cálculo. Fiz um cálculo aqui. Há uma diferença em favor do reclamante de R$ 443,98. Inclusive, agora eu fiz os cálculos, teria as provas, os cálculos estão corretos. E há esta diferença por conta do cálculo da projeção do aviso prévio. Quanto ao dano moral, doutor Lessi, se eu disser que a última sustentação oral foi feita por um cavalheiro alto, de óculos, todo mundo vai saber que foi o doutor Lessi. E foi isso que o nobre professor Fernando fez em relação ao colega demitido. Ele tripudiou sobre ele na rede social, humilhou. Os termos aqui usados são claros nesse sentido. Tanto é que ele covardemente disse que se arrependeu e retirou da rede social. Ora, se eu faço algo que não está errado, por que eu vou retirar da rede social? Se está correto, se não está ferindo ninguém. E os termos usados por ele, ele tripudia sobre o colega, como se fosse um imortal. Então, por isso que eu estou retificando a sentença neste ponto, me propondo voto, no voto a indenização compensatória de R$ 20.000 em favor do reclamante, porque quem lê os termos que estão na postagem, que foi apagada, mas estão nos autos, percebe claramente que são dirigidas ao professor demitido. E um professor que tem como função educar e mostrar às futuras gerações o bom caminho, eu acho que era o doutor Fernando que deveria ser demitido, porque ele está fazendo justamente o contrário. E quanto ao pedido do reclamante de horas extras, aliás, quanto ao pedido da reclamada para excluir as horas extras, nós estamos deferindo porque, de fato, nos horários de lazer, o reclamante trabalhava em favor da reclamada no tocante à correção de provas, etc. Quanto à assistência judiciária gratuita requerida pelo reclamante, de fato, o senhor tem razão, a reclamada tem razão, nós não estamos deferindo diante dos valores percebidos por ele, dos subsídios recebidos como procurador. Inclusive, ele não fez esse pedido na primeira instância. É como voto. E a conclusão do voto é... diferença salarial de férias, pela projeção do aviso prévio, e indenização compensatória de R$ 20.000 em favor do reclamante, observando a súmula 439 do TST. É como voto.
Doutora Eliane?
É que o doutor Lessi falou de ele ter recebido... tem um salário alto. O senhor analisou isso no voto?
Analisei.
Sim.
Analisei e faço referência ao ID aqui, em que ele recebe 30 e poucos mil reais do Estado.
Sim. Mas e aí o senhor...
Estou indeferindo o benefício da justiça gratuita.
Tá. Ele não depositou, o recurso não é dele? Não está deserto, é
não,
isso que
ele...
o senhor quis falar?
Não, não. Ele pagou as custas direitinho. Ele está pedindo o benefício da justiça gratuita. Uma vez deferido, ele vai pedir devolução.
Não, não, porque na hora eu entendi. Eu vi aqui, estou com o seu voto, está até aberto aqui. Está em aberto. Sim. Não viu isso.
A admissibilidade está perfeita.
Está perfeita. Então eu concordo com o senhor totalmente.
Estou acompanhando também o voto do senhor.
No mérito, eu acompanhava, porque eu fiquei em dúvida se era questão.